Boa noite, senhores e senhoras, comunidade aqui presente, senhores vereadores. Uma saudação especial ao senhor Francisco Traza, que é o chefe do escritório da EMATER e que vai ocupar nesta noite o espaço da Tribuna Livre. Também uma saudação ao recém-eleito presidente da Jura, seu Márcio Duque, com seu avô, e a comunidade da Linha Nova e demais pessoas que aqui nos dão a honra nesta noite em se fazer presente. Também uma saudação aos que acompanham os trabalhos dessa casa através do rádio e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
E estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sétima sessão ordinária do dia 16 de abril de 2012. Passamos ao espaço da apreciação da ata. Está em apreciação a ata de número 8/2012. Senhores vereadores que desejarem alteração poderão se manifestar neste momento. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata de número 8/2012. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 8/2012, aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, a favor, dirigir-se à Secretaria da Mesa.
Colega presidente, vereador secretário, eu peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 117/12 e 121/12.
Solicito ao secretário que faça a leitura das mesas.
Agudo, 10 de abril. Prezados senhores, a vivência em grupo tem proporcionado o fortalecimento da família. Uma vez que se desenvolve ações visando despertar as pessoas para a importância dos cuidados na proteção e prevenção à saúde. Assim sendo, cumprimentamos vossas senhorias e vimos pelo presente solicitar apoio financeiro para a festa anual do grupo, a realizar-se no próximo dia 29 de abril. O objetivo é angariar recursos e manter as atividades propostas pelo bem-estar de nossas famílias e da comunidade. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos respeitosamente. Luane Zimmer, presidente do Grupo de Trabalhadoras Rurais, Renascer. Agudo, 13 de abril. Senhor presidente, cumprimentamos Vossa Excelência e vimos pelo presente convidar a todos vereadores para a Olimpíada Municipal da Juventude Rural, que será realizado dia 21 de abril, conforme segue. Localidade Linha Nova, sede do Grupo de Jovens Marechal Deodoro, abertura dos jogos 9 horas da manhã. Escolha da Rainha, Princesas e Simpatia às 18 horas. Contando com vossas presenças, subscrevemos-nos. Respeitosamente, Marlon Copes, presidente.
Continua aberto espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 118/12.
Excelentíssimo presidente, atendendo ao pedido de informações número 1/2012, informamos-lhe que, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal 1830, de 23 de setembro de 2011, o município deverá repassar diretamente ao Sindicato dos Empregadores Rurais o valor de R$ 75 mil reais no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda entre o sindicato e o Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral da Justiça, tudo conforme se pode ver na cópia da referida lei anexada ao presente. Informamos ainda que até o presente momento tal ato não foi realizado. As demais informações deverão ser obtidas no sindicato ou no Estado. Atenciosas saudações. Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor, dirigir-se à Secretaria da Mesa. Não havendo manifestações, passamos ao espaço do pequeno expediente, pois não temos matérias e proposições para apresentar nesta noite. No pequeno expediente, automaticamente, todos os vereadores estão inscritos e poderão se manifestar pelo prazo de 5 minutos. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao Chico, nosso conhecido responsável pela matéria de agudo, e que será o nosso tribuno da noite, uma saudação. Da mesma forma, as demais pessoas que estão na galeria, entre eles a imprensa, hoje com a presença do Luiz Henrique e também do Dalvo Niemeyer, que é o apresentador da noite do ouvinte, pelas ondas da Rádio Agudo, ao Vaguinho, que representa uma parcela do empresariado de Agudo, a nossa saudação. Comunidade do interior, de uma forma especial, também é muito bom vê-los na galeria da Câmara Municipal. A todos que estão nos ouvindo, eu tenho, senhor presidente e colegas vereadores, e aos que aqui estão e também os que nos ouvem, nas últimas sessões, não sei se tenho tido a felicidade ou a infelicidade de comentar alguns assuntos que têm desagradado e em muito, especialmente o setor da administração municipal, no que se refere a obras. E eu falo desagradado porque tem sido frequente que recebo por outros informações de que o que aqui comento não está de acordo com aquilo que eles pensam em termos de administração, tendo inclusive alguns funcionários passado por mim pela rua e feito o gesto de que é para me calar. E teimosamente, ou sabiamente, ou por representar a população de Agudo, esse tipo de gesto, esse tipo de manifestação só fortalece a minha ação na Câmara Municipal. E me sinto fortalecido, senhor presidente, exatamente porque aquilo que comento tem 100% de verdade. O assunto que vou tratar hoje, e também outro dia usei da tribuna, relatando aqui uma correspondência de um cidadão descontente com as vias públicas. E eu recebi no meu e-mail hoje mais uma manifestação. As pessoas começam a utilizar também a internet para demonstrar a sua insatisfação com algumas atitudes da administração municipal. E eu recebi de moradores da Ramiro Barcelos. Lembram que o programa Minha Casa Minha Vida, logo na virada do ano, ele só aconteceria em vias pavimentadas. E isto era uma determinação do governo. A administração municipal foi muito rápida quando surgiu a necessidade de pavimentar o acesso a uma das maiores obras do município de Agudo, que é, os edifícios construídos no programa Minha Casa Minha Vida pela IJ Construções. Não me recordo agora o nome do prédio, mas que tem 64 apartamentos à disposição dentro do programa Minha Casa Minha Vida, denominado o prédio de Isabela. Pasmem que o governo mudou a sua estratégia e não mais exigiu a pavimentação. E a pavimentação da Ramiro Barcelos teve seu início. Fazem mais de 3 meses que esta obra de pavimentação está parada. Os moradores que já receberam a parte sua pavimentada podem estar relativamente contentes. Mas os que ainda não receberam e que continuam contando com os entulhos em frente às suas casas estão tremendamente desapontados com a administração. E tem um servidor que é um dos que mais me critica aí fora e que reside naquela rua e que vê a sua frente também desse jeito. E que inclusive teria que ter o compromisso de buscar, resgatar e concluir aquela obra. Estava tudo programado, dinheiro suficiente para fazer aquela quadra, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Por que parou esta obra? Será que alguém tem alguma explicação? Falta de material? Falta de mão de obra? Falta de recurso? Não acredito, porque quando da exigência dentro do programa, foi rápido, palmas para a administração municipal, mas a partir dali parou quando terminou a exigência do governo na questão da pavimentação. Então, dentro daquele pensamento, primeiro, de que os que hoje estão condenando as minhas atitudes aqui na Câmara Municipal deveriam primeiro se preocupar, ao invés de pedir que eu pare, concluir aquilo que está iniciado ou fazer os trabalhos que estão sendo iniciados e não concluídos. Eu defendo aqui não a administração municipal, eu defendo aqui os interesses dos moradores daquela rua, que estão sofrendo, e agora com a chegada do inverno, a tendência é de piora na questão acesso. Então, Ramiro, é uma preocupação. Se alguém tiver alguma resposta para tal, aguardamos. Nilo Chechela, ainda neste ano apresentava também preocupações. A administração pelo setor de obras esteve lá, fez alguns reparos e acabou prejudicando os moradores numa parte inferior à rua Nilo Chechela. Pessoal, agora com a chuva do final de semana, teve casas invadidas e estão também preocupados. Então, senhor presidente, de uma forma geral, a minha primeira participação hoje é exatamente para apontar mais uma vez problemas no perímetro urbano.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, em especial na noite de hoje, toda a comunidade da Linha Nova, família Mundo, família Kemmerich, né, família Kuhlmann, todo mundo representando a comunidade da Linha Nova. Sabemos do interesse de vocês estarem aqui na noite de hoje. Também o Marçom, seu avô, né, representando a Linha Teutônia, aos ouvintes da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham em seus lares através da internet. Inicialmente, dizer de talvez um ano e meio aqui nesta casa, talvez falhasse poucas as semanas em que nos pedíamos aqui, em nome dos moradores da Linha Nova, o patrulhamento e o melhor acesso a todas aquelas 14 famílias que lá esperam há praticamente um ano e meio, né? Um ano e meio após o abaixo-assinado, vamos dizer assim, que veio parar aqui nesta casa, que veio parar também na mesa do prefeito e assim no secretário de obras e da mesma forma na promotoria, né? Sabemos que a indignação destas famílias é grande, que estão à espera há muito tempo, há mais ou menos 5 anos que eles não veem esse benefício, achando com um abaixo-assinado que teriam este acesso melhorado, só que está aí hoje a comunidade aqui, mais uma vez, vim conclamar a todos os 9 vereadores, pedir ajuda, pedir auxílio, para que o secretário de obras e a administração municipal escute a reivindicação daquela comunidade. Me questiono se o fumo que eles plantam, o que eles plantam na sua comunidade, se não gera impostos, se o combustível, enfim, tudo que eles consomem e compram aqui no nosso município não gera impostos. Então, por que algumas comunidades têm o benefício atendido até de forma muito rápida? E deixo aqui no ar o porquê da Linha Nova mais uma vez ter que vir aqui na noite de hoje e implorar por a sua estrada. Também, aproveitando a estrada do Marçom Dunque aqui hoje, talvez umas 15 vezes nós já pedimos aquela parada de ônibus para aquelas 7 crianças que tem na localidade de vocês ali, que agora, imaginem, agora a próxima quinta, sexta-feira já está marcando chuva novamente, e se colocamos no lugar desses pais que tem que botar ali as suas crianças antes das 7 da manhã, agora no inverno, uma parada que custa talvez R$500, botar essas crianças lá paradas na chuva, talvez muitas vezes passando frio e à espera do transporte escolar. Sabe-se que logo essas crianças, se não tomarmos uma providência, logo estarão batendo aqui na porta do posto de saúde e aí sim o município gastará talvez muito mais do que uma simples parada de ônibus. Um outro assunto que me traz na noite de hoje, eu tinha anotado já para a semana passada, só que o meu tempo esgotou, fiz uma pequena relação de alguns lugares aqui no centro da nossa cidade em que nós não temos o nosso passeio público. Luchinho deve sair todos os dias da Rádio Agudo e olhar para o terreno da frente da Rádio Agudo, que deve ter hoje um capim de uns 2 metros de altura, o lugar onde é que deveria ser um passeio público, onde temos a lei bem clara no nosso município. Sabe-se que Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras não consegue atender a tudo, mas no centro da nossa cidade, cito outros, aqui na volta da nossa PAI, que é próprio terreno da Prefeitura Municipal, a descida na Voluntárias da Pátria, do lado da Secretaria de Obras, a gente vê todos os dias pessoas terem que caminhar no asfalto, porque o muro que costeia a Secretaria de Obras não tem a calçada, não tem o passeio público. Vejo o perigo, colegas vereadores, comunidade que nos escuta em sua residência, que talvez um baixo custo de uma calçada, além de deixar mais bonito esses locais, com certeza dará mais segurança à nossa comunidade. As duas esquinas da Rádio Agudo, tanto uma como a outra, basta lá ver, praticamente o centro da nossa cidade, também não existe a calçada, o passeio público. Em frente à escola, professor Vili Rosa, acho que mais de 50 vezes, já usamos esse microfone, já usamos esse espaço para pedir. Para quem mora naquele local, basta olhar todos os dias antes de começar a escola, quando começar a aula, para ver lá o atropelo que é de alunos naquela calçada que só existe de um lado e os inúmeros alunos que precisam caminhar no calçamento por a falta do passeio público não ser confeccionado. A lei existe, o município deve confeccionar estas calçadas onde não existe, chamar o proprietário desses locais. Se o mesmo não fazer, a prefeitura tem que fazer e cobrar junto com o IPTU. Sabe-se que a prefeitura fornece areia, fornece a brita e o cascalho aos proprietários desses terrenos, mas se o mesmo não confeccionar, cabe ao poder público, então, ou fazê-lo e cobrar junto com o IPTU. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento ao nosso presidente, o vereador Paulo Unfer. Cumprimento também meus colegas vereadores, o chefe do escritório da Emater, Francisco Trezan, que se encontra nesta sessão de hoje, demais pessoas aqui presentes, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Assuntos são tratados aqui nesta casa, assuntos importantes, assuntos polêmicos. A oposição faz o papel que é destinado a ela. Geralmente, jamais a oposição vai chegar e elogiar o governo. A maioria das vezes são críticas que são trazidas até o governo. E a notícia que a crítica nos meios de comunicações, ela anda mais rápida que a notícia boa. E hoje não posso jamais deixar de falar da conquista do nosso prefeito em mais uma das instâncias do ICM da nossa barragem. ICM este que o governo anterior não foi lá e não lutou por esse ICM no nosso município. ICM esse que poderia, sem dúvida nenhuma, estar aos nossos cofres públicos, fazendo esse dinheiro render mais serviços à nossa comunidade. Então, gostaria de dizer que, e dar os parabéns ao nosso prefeito, dizer que, desde o primeiro mandato do prefeito Ari, ele está lutando junto à justiça, tentando reverter essa situação. E já em duas instâncias o município de Agudo conquistou e está dando causa justa ao nosso município. A justiça, e nada mais justo, porque o ICM gerado da barragem Dona Francisca, ela tem vínculo com o nosso município de Agudo, e nada mais justo que a metade deveria ser para o nosso município. E naquela época tivemos pessoas que não estiveram comprometidas com o nosso município e não procuraram buscar esse ICM ao nosso município. Isso aí, nós soubemos que neste ano ainda teremos eleições e teremos pessoas que estarão disputando o cargo como prefeito, como líder, como a pessoa mais importante, as pessoas que decidem o futuro do nosso município. E isso a gente deixa em alerta aos nossos contribuintes, aos nossos munícipes, a maneira com que todo mundo olhe para quem fez ou quem vai fazer algo que ajude o nosso município no crescimento e ajude a nossa comunidade nos serviços necessários, tão necessários à agricultura também e à cidade, ao crescimento do nosso município. Sabemos que poderão haver a situação do que o município de Nova Palma irá recorrer dessa decisão que aconteceu em Porto Alegre. Mas eu tenho certeza que Agudo ganhou duas, e a última instância é em Brasília, e sem dúvida nenhuma teremos esse CM para fazer mais obras para o nosso município, para o nosso contribuinte. O prefeito Ari lutará, e eu tenho certeza que estará junto nas decisões, junto com o advogado que defende o nosso município, trazendo esse recurso para nós. Então, a eles, a administração municipal como um todo, por essa luta, queremos deixar e parabenizar esta conquista e esse belo recurso que tende a vir ao nosso município. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra, vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham aqui na tribuna, na pessoa do senhor Francisco, os demais sintam-se cumprimentados nessa noite, Luiz Henrique, representando a Rádio Agudo, meio de suma importância, que leva os trabalhos dessa casa até as comunidades. E através dessa emissora, colegas vereadores, do outro lado do radinho, tem aquelas pessoas que fazem esse julgamento do trabalho do vereador, né? E isso é um canal de comunicação que faz com que cada um seja avaliado. E essa avaliação, ela vai começar a acontecer. E para o bem das comunidades, para o bem do povo, né, isso deve acontecer, e é preciso, né, que através dos trabalhos nossos as pessoas começam a definir os futuros mandatários, que as pessoas comprometidas, aqueles também que têm vontade, aqueles que já fizeram, enfim. Mas isso é um trabalho, né, que cada um, a partir do momento em que assume um cargo público, ele deve e é obrigação de cumprir, né, com o mandato que o povo otorgou. Então, né, a partir do momento que é eleito, ele tem que fazer de tudo para fazer o melhor pela comunidade. Isso é uma obrigação, né? Mas graças a Deus que tem pessoas comprometidas que têm alavancado o município de Agudo. Colegas vereadores, eu também gostaria de deixar registrado nessa noite, hoje participei em Santa Maria, juntamente com o secretário da Saúde, de uma audiência pública, onde também foi levantado ou questionado a descentralização do serviço de atendimento móvel do SAMU. E ali foram levantadas muitas questões em que muitos pedidos de urgência ou de atendimento tem ligações que elas chegam atrasadas. E passaram um painel lá de alguns casos que demorou e veio criar complicação para as famílias que precisavam do atendimento. A ideia do deputado Jorge Possobon e do Valdeci Oliveira, Jorge do PSDB e o Valdecir do PT, né, engajado nessa luta da centralização para melhor atender a região, né, recebeu o apoio muito grande das pessoas que estavam ali. Visto que, se fosse realizado uma central em Santa Maria, com certeza nossas cidades aqui, né, seriam melhor atendidas, mais rápido, né? Porque Porto Alegre, nessa central, muitas ligações, então se torna difícil para aquela pessoa que está ali orientando, determinando a saída do SAMU nas cidades, às vezes fica um pouquinho lerdos, e esse atraso faz com que muitas das vezes seja fator decisivo para a vida das pessoas. Então, né, no primeiro momento, o médico achou inviável, porque deveria, os gastos seriam muito grandes, e deveria conseguir uma equipe muito grande, e hoje médicos já não se encontram nem para os postos de saúde. Então ele alegou essa carência muito grande, e o resultado financeiro, assim, o gasto era muito grande. Mas depois, num segundo momento, foi questionado que já 3 cidades do Rio Grande do Sul existe essa descentralização, né? Bagé, Caxias do Sul, Pelotas. Então, se nessas cidades tem essa descentralização, é porque houve a necessidade de eles acatarem, né, e por fazer essa descentralização para melhor servir a população. Então, ali criou-se já uma nova expectativa dos deputados para que no futuro se torne realidade esse movimento dessa audiência pública. Também gostaria de pedir mais uma vez à Secretaria de Obras que colocasse o material na Avenida Paraíso, ali perto da imediações da funerária Kemmerich. Ainda continuam aqueles buracos ali no meio da estrada, causando até perigo para quem trafega. Então, sabemos que vários colegas passam por ali, né, e são testemunha do fato, da necessidade, né, que tem ali os buracos, e muitas das vezes pode até acontecer um acidente ali. Por é uma carga ou duas de material, tenho certeza que vai melhorar bastante ali. Em primeiro momento seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, o André e a Cirlei, servidores que nos ajudam, nos auxiliam, também o Henrique, pela Rádio Agudo, as pessoas que nos visitam, seu Chico, pela Emater, Vaguinho, seu Dalvo, pessoal da Linha Nova, uma satisfação muito grande nós nessa casa receber essas pessoas. É muito importante para nós. Também os ouvintes da Rádio Agudo, aqueles que nos assistem via internet. Queria dizer que hoje, após a chuva que veio, procurei o senhor secretário para levar a minha preocupação, já que na subida do seu REPC foi feito um trabalho nos últimos dias, trabalho com trator esteira, e após essa chuva deu um barro muito grande ali. Então, levei hoje ao secretário, visitei o seu REPC, para dizer que naquele local é obrigado a ser colocado um material bom. Certo mesmo seria colocar uma brita, para que o homem do Cofmiller, que busca, recolhe o leite lá, não tenha tanta dificuldade em subir os dias de chuva naquela localidade. E recebi a promessa do senhor secretário que durante essa semana, mais tardar na semana que vem, será britado aquela parte, ou se não, colocado um material especial. Também na Vila Caiçara, levei a ele das dificuldades que nós temos em alguma parte, também sobre os tubos que já se encontram lá, e me disse ele que durante essa semana que já vai deixar destinar um maquinário para fazer um trabalho na nossa Vila Caiçara. E vi hoje também que estão fazendo um trabalho já após a chuva, uma picada do rio, que com certeza vão ao Novo São Paulo. A gente vê que aquelas estradas ficaram ótimas mesmo, estão ficando, vi que um trecho grande até a picada já, até o posto da senhora Nelson Prochna já foi feito hoje, e com certeza amanhã vão dar seguimento na estrada que vai rumo ao nosso colega Stefan também. E está ficando muito bom, após ter chovido, aquele material fica melhor para fazer o trabalho. Também vi o pessoal hoje da Linha Nova, e eu vejo o seu Munto ali, que nos visita de vez em quando, e eu há dias procurei o secretário já para ver, acho que um dia conversando com o seu muito mesmo sobre uma abertura de uma uma nova estrada, me passava o secretário que momentalmente será mantida a estrada aqui. Desce por o seu, pelo seu Kuhlmann, e parece que isso já teve na promotoria também, esse problema aí. Eu fui obrigado a pedir uma explicação, vendo de vez em quando o seu Muito vinha, a gente sabia do propósito dele, e eu tive que procurar o secretário e pedir uma explicação. E a explicação que ele me passou, que será mantida a estrada pelos Kuhlmann. Essa é que a gente tem que trazer as informações para essa casa, né? E é importante a gente trabalhar com uma informação correta, precisa, e essa é a informação que eu tenho sobre essa estrada. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milberg.
Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, cumprimento o senhor Francisco Traisel, vai ocupar a tribuna livre, chefe da Emater de Agudo. Cumprimento a comunidade da Linha Nova. Cumprimento também o nosso futuro presidente, né, que vai assumir aí a jura, né, né, o Marçom Duque, né, com certeza uma grande parcela do futuro de Agudo, né, que representa a juventude. Cumprimento também o seu Osmar Beck. Cumprimento também o seu Dalvo Niemeyer, também o Vaguinho, empresário, também o Henrique, comunicador da Rádio Agudo, e demais pessoas que se encontram, que nos dão o prazer de poder estar nessa sessão desta noite, também os ouvintes da Rádio Agudo e os internautas que nos acompanham via internet. Algumas indicações eu trouxe na noite de hoje, uma delas pedindo que a administração municipal entre em contato com o Dair para que retorne a rodovia ERS-348, que liga Agudo a Dona Francisca, pois já fizeram um trabalho na sexta-feira, mas infelizmente não fizeram por completo. Repuseram lá o asfalto, no ressalto que tem na ponte, mas infelizmente não perceberam de que tem a ponte anterior, aquela ponte seca, que tem um ressalto também considerável, e que pedimos então que a administração municipal, através da Câmara, faça uma nova solicitação junto ao Dair para que retorne e aí sim faça um trabalho em sua totalidade. Falando no, na comunidade da Linha Nova, que nos dá o prazer de vir hoje aqui, e com certeza já em outras oportunidades, infelizmente, até o momento, parece-me de que a nossa solicitação, minha, dos colegas vereadores, num trabalho que deverá ser feito nessa localidade, infelizmente, ainda não foi executado. Até o Edilson me fez um pedido de que fosse inscrevê-lo na tribuna livre, como já estava ocupado pelo chefe da Emater. E ainda assim, acredito que a administração municipal tem mais uma semana, quem sabe, para ao menos dar uma satisfação àquela localidade, ou quem sabe, dar uma posição, se porventura acharem que o serviço esse não poderá ser executado, que a comunidade não poderá ter este apoio do poder público. Ouço também, com bastante alegria, de algumas situações de que mais recursos virão para o nosso município, a exemplo do nosso colega vereador de situação Itamar. Feliz estamos, Itamar, de que notícias como essas venham ao encontro do nosso município, que com certeza poderá ainda mais trazer dinheiro para que aí sim possa ser investido no nosso município, e com certeza a nossa comunidade possa receber um atendimento, quem sabe melhor do que esse que está sendo feito. Temos sim visto de que essa administração, dentro das suas possibilidades, tem feito um trabalho no que se entende que seja satisfatório, mas sabe-se de que a comunidade sempre pede mais. E nas colocações de nós, vereadores de oposição, com certeza nós temos que trazer aquilo que não está a contento da nossa comunidade. E é normal, vereador de oposição, trazer mais reivindicações, até porque seria muito difícil nós, vereadores de oposição, chegarmos aqui e dizer que está tudo 100%, não tem mais nada para fazer, amanhã está todo mundo de folga. Isso seria impossível acontecer. Bom seria, né, Itamar? Mas é normal isso. E vejo de que nas últimas sessões, nós, vereadores de oposição, o nosso assunto praticamente sempre é o mesmo. Muitas delas, acho que de pouco valor para essa administração, a exemplo da estrada da Linha Nova, estradas do interior do município que também requerem um atendimento mais profundo, quem sabe um atendimento melhor. Nós temos reclamações aqui na cidade, não quero ser chato nem nada, mas várias questões, a exemplo já colocadas, pavimentações aqui na nossa cidade, a exemplo que temos na Ramiro Barcelos, inclusive também tive a procura, a comunidade veio ao encontro de mim, inclusive estive nessa rua nesse final de semana e imediatamente quando me deparei nessa rua, a comunidade vem até o encontro de mim e me questionando o porquê dessa rua de ter feito, ter concluído apenas a metade desse calçamento. Uma resposta que, com certeza, principalmente vereadores de situação ou o governo, eu vejo muito que nós, vereadores, trouxemos os problemas aqui, apontamos os problemas e a atual administração se cala. É, praticamente é um consentimento de que realmente estão impossibilitados de executar essas obras ou, quem sabe, realmente não querem fazer. Eu não acredito. Acho que a atual administração tem competência para que esses trabalhos possam ser concluídos. Outros trabalhos que estão comprometidos, estão prometidos ainda neste mandato. Em outras localidades, temos o exemplo da nossa Vila Caiçara, que tem um comprometimento de um calçamento que eu tenho absoluta certeza de que essa comunidade terá sim esse investimento, pois inclusive tem lideranças de comunidade, dizem de que se esse calçamento não sair, talvez muitas lideranças não colocarão o nome à disposição, uma vez que são representantes deste governo. E isso seria uma grande perca para essa comunidade, porque não só nós, vereadores de oposição, mas a situação também está, muitas vezes, entristecido por obras que deveriam acontecer e não acontecem. Então, eu vejo de que, nesse momento, a atual administração está bastante adormecida e precisa, quem sabe, um pequeno chacoalho, talvez, quem sabe, pela comunidade e começar pela Linha Nova, quem sabe, usando a tribuna. Seria isso, senhor presidente.
Quero, antes da sequência, saudar também a presença do senhor Osmar Beck e também do senhor Balduino Friedrich. Para nós também é um motivo de muita alegria. A seguir, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente dessa mesa, vereador Paulo, demais colegas vereadores, servidores da casa, presidente da Imatércio, Francisco Tresler, Marção, demais pessoas que se encontram na galeria, Rick da Rádio Agudo e os ouvintes da Rádio Agudo e os internautas que escutem nós ou assistem nós. Então, sempre a gente tem que, eu acho que um respeitar o outro, isso é muito bom, como está sendo agora, né, sendo a Câmara por umas quantas sessões. Então isso fica bem mais tranquilo para todo mundo fazer sua expressão, só que o nosso governo também trabalha. Eu passei sábado lá em cima na Linha Louca, nem sabia dessa obra, cheguei lá, uma ponte quase concluída. Então isso também deixa a gente feliz. E mais a conquista da, pelo que está se apresentando, da barragem, esse SM sendo trazido para o nosso município, tem que dar os parabéns para o nosso prefeito Ari, que se esforçou bastante. Então isso sempre acho eu que é uma conquista exemplar para o nosso prefeito Ari, que fez essa conquista. E se tem que lutar mais, de certo ele luta mais, porque ele não se entrega tão fácil. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue isso do lado da gente, que é o nosso prefeito Ari. E também agradecer o patrulhamento que o Ronaldo já citou hoje. Então sempre quando vai um serviço para a comunidade da gente, então a gente fica mais feliz. E cada vez mais quando está mal, eu também peço, não peço aqui, mas vou lá, falo com eles e sempre sou atendido normalmente, não 100%, mas sempre a gente consegue alguma coisa. Era isso, senhor presidente.
Seguir, concede a palavra o vereador Valério Trebino.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos aqui no plenário, e também a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Que bom que as pessoas venham aqui no plenário e ouçam o que os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, têm a dizer. E esta é a casa do povo, né? Aqui o povo, há basicamente 4 anos atrás, escolheu seus representantes para representá-los, e nós, como vereadores, temos o dever de sempre que possível dar o respaldo à população. Isto posto, senhor presidente, quero dizer, né, e vejo aqui o Márcio Dunck, que tem alunos lá na 3 de maio, o colega vereador da área comentou, vou fazer esse pedido pessoalmente ao secretário da Saúde, se realmente são 7 alunos que ali esperam, faça necessário que se coloque uma parada lá, porque muitas vezes é pedido parada, onde é que tem um aluno, esse aluno fica 2, 3 anos, depois essas paradas ficam ociosas. Onde é um número maior de alunos, acho que a administração tem que se sensibilizar e colocar esta parada. Também dizer que das últimas sessões, vários colegas vereadores comentaram sobre a questão dos diversos buracos feitos pela Corsã, e realmente é um transtorno para as vias públicas aqui no perímetro urbano. E falando com o secretário de obras, hoje saiu uma pesquisa de preço, onde a Artenge ganhou, e provavelmente amanhã, se o tempo assim permitir, já vão começar a, onde não tem mais o vazamento de água, a recolocação do paralelepípedo nesses locais, para sanar estes problemas de trânsito que nós temos aqui na cidade. Também dizer que muitas vezes, quando obras públicas acontecem, elas sempre vão trazer transtorno. Eu me lembro tempo que eu ia estudar de Agudo e vinha do interior, meus pais hoje ainda moram no interior, e a cada 2 meses eu vinha para casa, porque a minha família também são agricultores de uma faixa média, que não tinham tanto dinheiro, e por isso meu pai me colocou numa escola agrícola de internato, e que bom que nos deu a oportunidade de estudo, que na época ainda não existia o ensino fundamental para todo mundo. E na época era construída a 287. Pois bem, a 287, quando foi construída, era inviável o trânsito, não tinha trânsito para carros pequenos após uma chuva. E era puxado por tratores de esteira, por patrolas, os ônibus para dar trafegabilidade. Hoje nós passamos ali, nós nem nos lembramos mais disso. Dizer que a Ramiro Barcelos realmente está parada já há vários meses, que nem o colega vereador Wilson Dias colocou. E pessoas daquela rua também procuraram este vereador, me procuraram para ver uma solução deste problema. Falei hoje à tarde com o secretário de obras e ele nos colocou que tem em torno de 120 metros quadrados já estão ali colocados, e a empresa ficou desta semana entregar o restante das pedras, 500 e poucos metros quadrados, para totalizar então os 700 metros dessas pedras Unstein, para que ali a empresa já está contratada, acho que é a empresa que ganhou a licitação para a colocação dessas pedras é a empresa Construtora Gudense. Então, não adianta colocar essas pedras ali, daria 2, 3 metros, agora com 700 metros, provavelmente se chegue basicamente até em cima, vão faltar ainda alguns metros. E dizer que quando se espera de recursos do governo federal, até para a população, os que acompanham os trabalhos através da rádio, os que estão aqui no plenário, muitas vezes o município faz o projeto e leva para a Caixa, principalmente de recursos de emendas parlamentares, e esses recursos são liberados por parcelas. Muitas vezes, não sei se o governo federal não tem o total de recursos da União disponível, eles demoram. E ultimamente, no ano passado e este ano, a liberação dos recursos estão sendo bem mais lentos. Mas dizer assim, que Ramairo Barcelos, quem sabe, ainda esta semana, porque assim que os 700 metros de pedra Unstein estarão aí, a empresa Gudense irá de imediato iniciar então esses trabalhos. Até para já responder no ato o que os colegas vereadores colocaram, é uma preocupação, o inverno está se aproximando, mas estas obras todas, quando elas acontecem, isso é que nem quando nós em casa fizemos uma reforma, uma construção, elas infelizmente trazem transtorno, mas depois do transtorno, se foi a poeira, se foi o barro, então também a gente pede a compreensão da comunidade. Também dizer que em dezembro, quando aqui nesta casa nós tivemos audiência pública sobre a LDO, e os colegas vereadores que aqui estavam presentes, me lembro, não vou citar nomes, que não me lembro de todos que aqui estavam, mas eu estive aqui participando e vi uma senhora cadeirante que mora na rua Independência, e fiz o contato com o deputado Paulo Pimenta, e na terça-feira a assessoria dele me ligou dizendo que estaria disponibilizando para o orçamento de 2013 e provavelmente liberação de recursos. Isso eu quero deixar bem claro para dizer que amanhã, depois que está se pensando em enganar a população ou prometer, a gente sabe que orçamento, este ano eles estão, agora estão montando o orçamento para fechar para o próximo ano. Esse recurso vai ser liberado no final do ano que vem ou de 2014. Mas sensibilizado, e os colegas vereadores também nesta audiência pública ficaram sensibilizados à necessidade de fazer o calçamento na rua Independências, eu repassei esta rua para que então o deputado Paulo Pimenta colocasse junto ao orçamento de 2013 este valor de 250 mil com mais contrapartida, 300 e poucos mil, quem sabe que a gente possa fazer a rua Independência, quem sabe até 2014 ter o calçamento e essa pessoa poder andar com sua cadeira de roda. Que bom, senhor presidente, se todos nós tivéssemos em nossas casas, nossos lares, pessoas que não precisassem de cadeira de roda, mas infelizmente nós temos aquelas pessoas, eu tenho na minha família também um deficiente, a gente sabe o que os deficientes passam. Então, dizer aqui que estarei lutando junto com este parlamentar para que este recurso, quem sabe, provavelmente é o próximo governo que vai executar esta obra, mas é um recurso que foi então destinado para aquela rua, quem sabe nós teremos sucesso. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Também quero me manifestar, em primeiro lugar, quanto à questão da reunião que teve hoje em Santa Maria, sobre a vontade de um grupo de pessoas, entidades, da descentralização quanto à liberação do atendimento do SAMU. Sabemos que o município de Agudo já tivemos experiências de que às vezes realmente a demora é um pouco grande, principalmente em acidentes que aconteceram bem pertinho aqui no centro da cidade, e a angústia da família que tem uma pessoa acidentada, às vezes estirada no asfalto, no calçamento, é realmente muito triste naquele momento, e cada minuto a mais as pessoas ficam mais angustiadas. Sabemos que hoje o município não tem interferência nenhuma, nem hospital, nem, muito menos os vereadores, ninguém, que isso é autorizado através de uma central em Porto Alegre. E existe essa vontade, de repente, de trazer essa central a nível de região, né? Tanto na oitava, coordenadoria da saúde, como na quarta, né? Que fica em Santa Cruz, Cachoeira, e aqui em Santa Maria. Então, existe um movimento nesse sentido. Quem sabe, talvez, essa descentralização pudesse apurar um pouquinho mais a liberação desta ambulância. Muito menos também os servidores que estão trabalhando no SAMU também não têm interferência nenhuma. Eles somente podem se dirigir ao Ocidente, onde são chamados depois da liberação através dessa central de Porto Alegre. Então, o vereador João esteve hoje lá em Santa Maria, representando também a Câmara Municipal. Queremos agradecer essa disponibilidade. E também ainda quero fazer também um pequeno comentário sobre essa questão do ICM, da barragem, porque já participei, me lembro, acho que foi em 2003, quando era presidente desta casa, de uma comitiva que foi a Porto Alegre reivindicar esta perda. Naquela ocasião, com uma forte influência e apoio do empresário Ayrton Villam, através do Jorge Gerdau, que é cidadão agudense. Então, houve uma pressão muito grande de diversos segmentos da sociedade do município de Agudo no sentido dessa reversão. Eu me lembro ainda que eu tive a oportunidade de falar na Secretaria da Fazenda do Estado e eu disse que Agudo estava se sentindo mais ou menos que nem uma mulher quando carrega 8, 9 meses um filho no ventre e no momento que ele nasceu, alguém lhe tira este filho e leva embora. Assim, Agudo estava se sentindo com a questão da barragem, porque todos os ônus, todas as despesas, todos os empecilhos que a construção de uma barragem podia trazer, Agudo teve que passar por tudo isto, mas sempre naquela esperança de que um dia teria este retorno, o que realmente não aconteceu, e acredito que também naquele momento o governo municipal deveria ter uma posição mais firme, pois se sentia claramente naquela ocasião que isto foi uma decisão política de reverter este benefício para a nova Paulo. Mas também sentia-se que somente como era uma decisão política deveria ser reverter via judicial. Isso este governo agora fez, entrou na justiça, venceu já na segunda instância. Mas nós precisamos ser, né, temos que ter os pés no chão, que este retorno ainda não vai acontecer amanhã ou depois, né? Ainda não podemos sair fazendo gastos ou despesas pensando neste retorno, porque a justiça, vocês sabem que é lenta e ainda tem a última instância. Quem sabe, com certeza, acredito que nós vamos ser vencedores, então o município de Agudo terá finalmente a justiça, a comunidade de Agudo terá justiça para que se possa empregar esses recursos para melhorar a vida de todos nós que vivemos aqui. Na sequência, passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do chefe do escritório local da Imater, o senhor Francisco Traisel, que vai falar sobre o relatório de atividades da Imater do ano passado, de 2011. Então, convido senhor, para que faça uso do seu tempo regimental.
Boa noite, presidente Paulo Muffer, presidente da Câmara, mesa diretora, né, aos demais vereadores, né, muito boa noite. Para mim é um privilégio, a Imater, um privilégio estarmos aqui, né, podermos cumprir com o dever que nós temos junto à comunidade de Agudo, de relatarmos o nosso trabalho perante a comunidade no ano anterior. Nós entregaremos após a minha fala, entregaria uma cópia do relatório para o presidente, né? Se demais vereadores quiserem uma cópia, nós podemos fornecer também, mas ele na realidade é um resumo, uma síntese do trabalho que nós fizemos durante o ano. A Imater realiza todo ano um planejamento, chamado SISPLAN, Sistema de Planejamento, né? E esse sistema de planejamento nós temos um computador com todas as ações que o escritório municipal realiza durante o ano. Mas, ao comentar o nosso relatório, rapidamente, números são um pouco pesados, mas, genericamente falando do nosso trabalho, nossa equipe hoje, a equipe municipal de Emater, é uma das equipes maiores da região. Nós só perdemos para Santa Maria em termos de quantidade de equipe, né? Nós temos uma equipe modular, né? Técnico agrônomo, engenheiro florestal, uma assistente extensionista de social rural, um médico veterinário, e temos também a nossa assistente administrativa, a Inês, que faz um belo trabalho junto à comunidade. A respeito do trabalho, nós atendemos basicamente o interior, agricultores, né? Famílias de agricultores. Nós temos em torno de 3.489 famílias atendidas no ano de 2011, né? Os trabalhos básicos, nós dividimos em atividades econômicas, sociais, ambientais, né? E as demais atividades que nós realizamos. Em termos econômicas, a Emater, ela tenta trabalhar mais a questão de bovinocultura de leite, né? Questão de, dentro da bovinocultura de leite, a questão de plantação de forrageiras. Hoje existe um projeto ProLeite, né, que está em andamento. A questão de fruticultura, que é um projeto que iniciou no passado, né, inclusive, e o projeto de silvicultura, projeto Reflorestar Agudo. São três projetos que passou pela discussão aqui da Câmara de Vereadores, pela aprovação dos senhores vereadores. Demais trabalhos na área econômica, a questão do milho, que a gente está tendo uma dificuldade muito grande agora na questão de Proagros, né? A Emater é uma entidade que é a única que está credenciada a fazer os Proagros no município. Nós estamos tentando atender os produtores da forma melhor possível, né? A questão solos é um trabalho que nós nos preocupamos muito, né? Juntamente com outras entidades, cooperativas, fumageiras, nós tentamos trabalhar em conjunto a questão do solo, que é a base de tudo. A questão da reforma agrária, principalmente a questão de crédito fundiário, que é a primeira terra dos produtores. Existe a possibilidade também do jovem hoje entrar nesse programa. É um programa muito interessante, que a Emater está dando prioridade, né? Questão da primeira terra para o produtor rural, primeiro o jovem que quer adquirir sua terra. Existe um recurso de R$70 mil, 20 anos para pagar, mais um PRONAF A com R$20 mil, com 10 anos de prazo para pagar, com juro baixo, 0,5% de juro ao ano. Então, é um projeto interessante a nível de pequeno produtor jovem que queira realmente acessar a terra. Turismo rural é um projeto também que Agudo tem um potencial muito forte, né? Nós temos um município muito bonito, muito belo, realmente. Tem que ser melhor trabalhado que são turismo rural, né? A viticultura, a fruticultura, como já falei antes, hoje se fala muito geoprocessamento, né? Puntel, no sentido de nós termos um georreferenciamento das propriedades, né? A questão social, a Emater trabalha fortemente isso aí, e com destaque, né, para a questão da juventude rural. Um trabalho, você fala do futuro, não, o jovem já é o atual, é presente hoje, né? E a Agudo tem um trabalho muito bonito em juventude rural, principalmente com a questão da Jura, que é uma associação forte, que se destaca na nível de região. Em termos de mulheres, também tem um trabalho interessante com a ATRA, né? A Adriana faz um trabalho interessante com as mulheres, com os idosos também, está se fazendo um trabalho agora, tentando resgatar esse trabalho com os idosos, né? É um público que muitas vezes foi deixado de lado, né? Mas é um público muito interessante, um público que é importante economicamente e socialmente para o município. A questão de plantas bioativas, um projeto também que está se tentando trabalhar, já tem alguns grupos, algumas mulheres trabalhando nessa área com possibilidade de renda, não só a questão de saúde, mas a questão de renda também. A questão ambiental também é um trabalho que a Emater se preocupa muito, né? Sendo que a missão principal da Emater é a questão de desenvolvimento rural sustentável, né? E sustentabilidade diz não só a parte econômica, também diz respeito à questão de ambiental, questão social, questão ética, questão cultural, né? Então ele é mais amplo, é um trabalho, a Emater tenta trabalhar de uma forma mais ampla, é bastante sistêmica o nosso trabalho nas propriedades, muitas vezes não aparecendo o resultado, porque são trabalhos a médio e longo prazo. Nós vamos ver daqui a 10, 15 anos resultados nas comunidades, no município. Questão do embelezamento da propriedade rural. Agudo já tem um trabalho bonito, já tem propriedades bonitas, tem regiões bonitas, mas tem alguns locais ainda que a Imater está procurando trabalhar. Questão da autoestima na propriedade, vai melhorar a autoestima. Questão do saneamento básico, vem nas propriedades, existem projetos, existem recursos para isso aí, né, que se podem trabalhar. Em termos de eventos, a Imater participou de vários eventos, ou promoveu alguns eventos, né, sempre, eu falo em Imater, mas sempre falando em parcerias. Nós temos grandes parcerias aqui em Agudo, a questão da cooperativa, nossa grande parceira, os sindicatos, né, a imprensa sempre nos apoiou em todos os momentos, né, as agropecuárias, nós não podemos reclamar de ninguém. Realmente Agudo, quando pega junto, né, os parceiros, todos pegam junto e o trabalho é muito bem. Conferências, encontro de produtores, encontro de idosos aconteceu já, seminários ambiental, festa da Morango da Cuca, nós participamos, né, que é importante. E a questão que destaca, o destaque do ano 2011, foi uma chamada pública que nós participamos, um convênio com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde nós visitamos em torno de 300 agricultores, foi feito um diagnóstico nas propriedades, nós nos responsabilizamos e fizemos em torno de 900 visitas a essas propriedades, né, reuniões nas comunidades, foi feito reuniões nas comunidades, e o destaque para os 7 dias de campo que aconteceram na propriedade do seu Guilmar Repk, né, em novembro, dezembro e janeiro do ano passado, quando em torno de 600, quase 700 pessoas giraram esses dias naquelas propriedades, dia de campo, o dia inteiro. Foi um grande destaque no ano passado, envolveu muitos produtores, que o carro-chefe era leite, mas nós discutimos outras questões, a questão sustentabilidade na propriedade, a questão ambiental na propriedade, a questão turismo rural, a questão de produção de alimentos na propriedade. Então houve uma discussão bem ampla nesses dias de campo. Então esse foi um destaque do ano passado. Participamos de conselhos, vários conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho do Meio Ambiente, Conselho do Desenvolvimento Rural, né? E parcerias com várias empresas. Então, a Imater, realmente, ela apresenta um trabalho bem sistêmico. Como eu falei, às vezes demora para apresentar resultado, não são resultados palpáveis a curto prazo, mas o nosso objetivo realmente é participar junto com a comunidade e elaborar, executar políticas voltadas para o meio rural de Agudo, com públicos preferenciais. A juventude é um público preferencial nosso, né? A preocupação muito grande com o jovem, que o jovem permaneça na atividade, e nós temos já exemplos como é importante um projeto público ter consistência. Por isso foi importante a discussão com os senhores, quando houve a discussão. Proleite foi uma discussão muito forte, não foi um projeto que foi rapidamente construído, foi uma construção demorada, né? Começou em 2006 e só em 2007 foi aprovado, mas foi muito importante por causa disso, porque houve uma discussão, né? Todos discutiram e se chegou à conclusão que o projeto tem que ter um bom embasamento, tem que ter uma boa estrutura. E aí, partindo para o leite, surgiram outros projetos, para a fruta, o reforçar Agudo, também nos mesmos moldes, né? E onde se pensou, né, onde se pensou que o principal preocupação que nós tínhamos que ter é com a questão da capacitação, curso com produtores, né? Fazer o produtor realmente sair da propriedade, buscar conhecimento. E nós não vemos como, né, e aí que está a discussão nossa, que o produtor deve, com o tempo, buscar também alternativas fora da porteira, né? Muitas vezes se busca, né, ficar na propriedade, ficar só tentar buscar ou tentar esperar que as unidades cheguem, que o poder público vá, que a Imater vá, que a cooperativa vá, que o pessoal vá até a propriedade. Então o produtor também tem que buscar fora da sua propriedade o conhecimento. E isso ninguém vai tirar do produtor. Nós pensamos que hoje não, o Agudo não está mais isolado. É um município que já está, se pensa regionalmente ou globalmente, não se pensa mais só o município. Então hoje, quando você falar em floricultura, falar em fruticultura, você tem que pensar a região como um todo, né? E aí o produtor que ficar em casa, ficar na propriedade, ficar isolado, ele acaba realmente não encontrando as alternativas. A questão da eficiência, né? Isso é uma coisa que nós estamos buscando muito, apesar de nós termos buscando o todo da propriedade, mas o produtor hoje é obrigado a se tornar eficiente, né? Se tornar, buscar produzir mais, tentar produzir de uma forma com tecnologia mais maior, mais eficiência. Mas existem hoje medidas simples, exemplo, produção de leite. Nós estamos trabalhando produção de leite em cima de produção de leite a pasto, né? Produção de leite com um custo menor. Fruticultura, também buscar alternativas mais orgânicas, mais, mais ecológicas, não precisa usar tanto químicos, né? Isso só se vai conseguir através de uma boa capacitação de cursos, de buscar ferramentas, tecnologias, a questão da administração rural, isso é fundamental hoje, na nível de propriedade, produtor que não buscar administração rural, essa é uma preocupação nossa muito grande, é a gerenciamento, a gestão da propriedade, para que o produtor possa se organizar melhor, possa se enfrentar melhor as dificuldades que estão hoje em termos de agricultura. Não podemos dizer que a agricultura está fácil hoje, mas só vai, mas vai sobreviver aquele que tiver as ferramentas ideais e tiver realmente buscar essas ferramentas, não esperar em casa, mas buscar fora. Então, aquela questão de buscar uma educação emancipadora, que nós trabalhamos muito. O que é educação emancipadora? É buscar que o produtor, né, e se torne independente, não fique dependente de matéria, de cooperativas, de poder público, mas que ele se torne independente, que ele possa buscar, né, essas alternativas fora. Para evitar exatamente essa saída do jovem, que o jovem sinta, né, tenha certeza que lá na agricultura, lá no interior, vale a pena, é melhor de viver, tem uma qualidade de vida melhor, que para a cidade muitas vezes é muito perigoso, é muito preocupante, né? Então, a questão do profissionalismo, a busca de conhecimento, a busca de uma maior eficiência na propriedade é o que nós estamos lutando junto com o produtor. Por isso que são dados, são questões que vão demorar muito. Para terminar, presidente, então, eu queria novamente agradecer essa oportunidade, né, que o objetivo hoje basicamente era entregar o relatório do ano 2011. A Emater se coloca à disposição da Câmara de Vereadores para qualquer ajuda, qualquer informação que precisar durante o ano 2012. Nós queremos contar novamente com a ajuda, com o auxílio da Câmara de Vereadores, para que realmente, o que interessa realmente é uma agricultura mais forte, que a Gudo possa se destacar. Como nós recebemos a informação ontem do Banco do Brasil, que a Gudo vai ser, nós vamos levar o caso, o chamado case do Proleite para o Rio de Janeiro. Que o pessoal do Banco Brasil achou interessante, achou um projeto bem embasado, e ele vai se apresentar no Rio de Janeiro para todo o Brasil. Então já são casos importantes, coisas que, frutos que estão acontecendo, né, de projetos que foram bem feitos, bem estruturados, com capacitação, com educação, pensando no profissionalismo, pensando que o jovem possa permanecer na atividade, e aí esses projetos estão mostrando no cadastro dos produtores de novos cursos, que 90% são jovens que estão se candidatando para esses cursos. Isso é importante, e eu agradeço então a possibilidade de estar aqui, poder trazer esse relatório, e nos colocando à disposição, presidente. Muito obrigado a todos.
Esta casa também agradece a participação do chefe da Emater. Com certeza é também a nossa preocupação de todos os vereadores quanto ao futuro da questão da agricultura em nosso município, que é essencialmente agrícola. A seguir, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Dário Gás e Wilson Dias. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Mais uma vez, boa noite a todos, aos que não tinha cumprimentado anteriormente. Falar da importância do Francisco de vir até esta casa e prestar contas da Emater a esta casa e a comunidade que acompanha aqui presente e também em seus lares. Não iria usar a tribuna na noite de hoje, mas alguns comentários aqui levantados nesta casa, em defesa de um governo, de outro governo, faz com que eu venha, né, nesta hora, a falar um pouco de governo anterior e governo atual. É fácil falar de fazer grandes obras quando se tem um recurso à disposição. Hoje, temos um prefeito que, graças a Deus, ele é campeão em buscar recursos, senão não podemos negar. A exemplo de correr atrás desse CM, né, que tanto nosso município almeja, bem falado pelo presidente desta casa, que nos sentimos traídos e humilhados, achando que este recurso nos pertence. Mas também quero, aqui nesta noite foi falado, em analisar bem as próximas eleições, daqui a uns dias, ser inteligente na hora de votar. E é isso que me faz usar, então, esta tribuna nesta hora. E gostaria de dizer que inteligente é um prefeito que, quando começa um mandato, com um orçamento na época de 7 milhões de reais, com uns 2 milhões de dívidas na época, e trabalhava. E aumentou postos de saúde, que inclusive hoje estão fechados, alguns postos à espera de médico. Comprou inúmeras patrolas, que hoje trabalham para a nossa comunidade, que aqui está presente, infelizmente não atende a todas as comunidades, né? Bem colocado pelo Francisco aqui, que um dos grandes objetivos é manter a nossa juventude no interior. E eu pergunto para o presidente da Jura se o atual governo hoje ajuda nossos grupos de jovens, terceira idade, coisas que na época, com o governo lá com 7, 8, quando terminou o segundo mandato, não era nem 12 milhões de reais. E hoje, com aproximadamente 35 milhões de reais, nós deveríamos, a cada semana, vir aqui a esta casa e escutar a inauguração de mais uma obra, mais um posto de saúde, melhoria no parque de máquinas, melhorias nas escolas, e não é o que acontece. Por isso que a oposição tem que vir aqui, né? De vez em quando, dar um puxão de orelha, secretário de obras, secretário da saúde. Sabe-se que muita coisa é feita, mas quando se defende um governo, sempre tem que se cuidar e ter o cuidado de não pisar nas outras pessoas que passaram antes e que, se tivessem hoje no governo, com esse recurso, com certeza seria muito melhor. Mas, com absoluta certeza disso, muito mais obras, muito mais pontes, Stephen, nós estaríamos inaugurando hoje. Naquela época, com pouco recurso, muitas pontes também foram feitas, a exemplo da Borges de Medeiros, a exemplo da outra ponte ligando aqui a nossa Vila Caiçara, enfim, muita coisa foi feita. Então, hoje, eu faço um apelo aos que estão no governo, que nesse fim de mandato, né, não meçam esforços e realmente apresentem os verdadeiros, onde realmente os recursos foram colocados, aonde realmente ainda pretendem colocar esses recursos, porque com certeza ex-prefeitos virão aí. Serão com certeza aplaudidos pelos nossos agricultores, pelos nossos grupos de jovens, pela nossa terceira idade, enfim, todos os nossos eleitores. E eu trouxe aqui um banner que outra vez eu já abri ele, uma sessão, que não... 2.000 agricultores. Eu acho que não vale nem questionamento de qualquer colega vereador após o meu comentário. 2.000 agricultores do nosso município se reuniram junto com o sindicato para montar este banner aqui, e foram as 10 reivindicações mais pedidas por nossos dois, não são dois agricultores, 2.000 agricultores, junto com o sindicato. Começando bem em cima, ó, deficiência na patrulha agrícola. E hoje pergunto, melhorou alguma coisa do governo anterior a este? Algum recurso muito pequeno lá que veio agora, porque estiagem esteve aí, ano passado, porque a ponte caiu naquele anterior, senão nada, nada teria sido feito. Os senhores, para ter uma ideia, tem gente inscrita na Secretaria de Agricultura há mais de 2 anos, esperando 2, 3 horas de esteira, para os compadres, as máquinas às vezes trabalham 2, 3 dias, fazem açudes e verdadeiros, né, arrombamentos nas propriedades. E para aquele outro pequeno agricultor que está lá esperando 2 horas, que é por seu direito, está lá escrito, ó, horas e horas, e nada é feito. Esse é o primeiro item. Segundo item, ó, deficiência na conservação de estradas. Senão os senhores não precisariam estar aqui hoje. Temos estradas boas, é de se reconhecer, mas também todos temos os direitos iguais. Se alguns têm direito de estradas boas, enfim, os senhores também têm. A linha nova também tem. A linha branca, a linha teutônia, todos têm. Hoje de tarde recebia 2 ligações da Várzea do Agudo, estrada prometida para ser arrumada há poucos dias atrás, e até hoje a patrola não tinha aparecido. É algum exemplo. Ó, nem vou precisar ler tudo isso aqui, ó. Deficiência em abastecimento d'água. Muito pouco também foi feito. Então não se pode vir aqui a esta casa, falar do governo anterior. Muito mais redes d'água foram feitas pelo governo anterior do que está aí hoje. Então temos que ter o cuidado de vir e falar em inteligência nesta casa. Inteligentes, sim, seremos daqui uns dias. É só nós olhar os outros 10 que ainda faltam ser resolvidos aqui neste banner que não são. Então só gostaria de deixar um apelo à comunidade que não meça esforço, que venha até esta casa, enche esta casa todas as segundas-feiras até o dia da eleição. Venha, vamos realizar aquelas obras que ainda não saíram do papel, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Nós temos 3 vezes, quase 4 vezes o orçamento do governo anterior. E fazíamos muita coisa. Então hoje deveríamos, colega Itamar, inaugurar pelo menos 1 obra por semana. Seria o mínimo. Ter médico na Vila Caiçara, reabrir esses postos de saúde que hoje fecharam. Então, temos que observar, escolher sim bem os nossos próximos mandatários, para que daqui a 4 anos. Não temos que usar de novo esta tribuna e dizer que gostaríamos de ter em nosso município mandatários que olhassem desde o pequeno agricultor até o mais ilustre empresário. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Eu saúdo o senhor presidente, a todos que permanecem na galeria e também acompanhando através da rádio esta sessão. Devo dizer que a minha manifestação neste espaço, ela se torna um tanto quanto difícil após a manifestação do colega vereador Dário Gás em relação ao que está sentindo e especialmente fazendo aqui algumas colocações em relação à importância política do período ao qual nós estamos vivendo. Mas em contrapartida, senhor presidente, eu me sinto tranquilo ao utilizar esse espaço para dizer que, embora eu tenha sido um vereador que tenho me reelegido nas últimas eleições, eu não sei se infelizmente ou felizmente, eu nunca tive a oportunidade de ter como vereador um prefeito do meu lado. Ou seja, sempre fui um vereador de oposição. Oposição em 2 mandatos do governo Lauro Retz e agora oposição em 2 mandatos do governo Ari Alves da Anunciação. Entendo que isso me dá possibilidade de falar sem nenhuma mágoa deste ou daquele que administrou o município de Agudo, mas colocar sim aquilo que penso em termos de administração. Eu tenho usado aqui o Grande Expediente exatamente para colocar aquilo que sinto, aquilo que penso, aquilo que acho que está certo, aquilo que acho que está errado. Mas especialmente hoje, Eu quero me deter a períodos e os períodos que eu me detenho fazem parte da história do nosso município de Agudo. E eu me recordo que no último mandato do prefeito, do ex-prefeito Lauro Retz, estava na função de vereador o atual prefeito Ari Alves da Anunciação. E quando ela era solicitado que se manifestasse, o hoje prefeito, ele não se manifestava da sua mesa. Ele vinha sempre para a tribuna e usava o grande expediente. E fazia sempre as suas colocações fortes em relação à administração municipal. Foi ferrenho em relação ao governo Lauro Retz. Cobrou o que pôde e o que não pôde cobrar da administração municipal. E eu quero chegar aonde nessa questão? Eu quero chegar no principal assunto da noite, que foi a questão do ICMS para o município de Agudo. Me recordo que o próprio Paulo colocava comitivas saindo daqui com destino a Porto Alegre para reivindicar o ICMS. O prefeito era vereador e acompanhava, prefeito de hoje. O prefeito de então, Lauro Retz, acompanhava. Outros vereadores acompanhavam, iam na secretaria e não conseguiram absolutamente nada. E na tribuna era massacrado Lauro Retz. Na tribuna e nos palanques políticos nas duas últimas eleições foi um dos principais assuntos a questão do ICMS. Politicamente, representou muito para o então prefeito Lauro Retz. Entrando na gíria, apanhou nos palanques políticos e nessa tribuna como boi manso. Apanhou quieto. Hoje, nós estamos vivendo uma situação diferente. Nós temos hoje um prefeito que entende tudo da área jurídica. Nós temos um prefeito que levantou esta bandeira a partir de 2005, quando ele assumiu a prefeitura como prefeito. Eu me recordo que em 2005 eu estava na presidência da Câmara. E estando o presidente da Câmara, acompanhava o prefeito Ari Anunciação a Porto Alegre, quando no escritório Couto e Silva, escritório de advocacia, foi firmado um convênio, um acordo, alguma coisa nesse sentido, de que aquele escritório seria o representante do município de Agudo na busca do ICM para o município. 2005. Estive lá com o prefeito Ari Anunciação. Então, isso são fatos. Isto faz parte da história. Muitos, com certeza, não sabem ou não saberiam que eu, como presidente da Câmara, estive ao lado do prefeito Ari na busca desse hoje, em duas instâncias, conquistado direito para o município de Agudo. O retorno do ICMS pode representar para aqueles que estão nos ouvindo, por exemplo, os governos hoje lutam pelos royalties na questão do pré-sal. O que que isso representa para os seus estados? Obras, investimentos. E o município de Agudo, pela sabedoria então do prefeito, pelo conhecimento jurídico então do prefeito, fez exatamente aquilo que deveria ser feito. Constituiu um escritório de advocacia e foi atrás. E está conseguindo vitória sobre vitória. Uma vitória pessoal do prefeito, mas uma vitória justa do município de Agudo, que até então estava perdendo para o município de Nova Palma por, quem sabe, uma decisão política. Lembram na época quem estava governando o estado? Poucos sabem, mas na época foi dado o ganho de causa a favor do município de Nova Palma, que comemorou. O administrador de então vibrou e a população começou a tirar proveito do retorno do ICM. Hoje não. Hoje a situação, ela se mostra favorável ao nosso município. Mas dessa história, podem ter certeza, colegas vereadores, e aqueles que estão nos ouvindo, ela não é uma história trilhada por uma única pessoa. Ela é uma história que começa pelo princípio da justiça. Quando o município de Agudo cedeu as suas áreas, quando o município de Agudo teve as suas estradas praticamente detonadas pelo transporte, e o reconhecimento da geração de energia e o retorno do ICMS, ele começa por aí. Hoje nós ouvimos que algumas pessoas estão, de repente, levando méritos. todo aquele processo que antecedeu a uma decisão judicial, ele aconteceu com o envolvimento dos vereadores, ele aconteceu com o envolvimento do prefeito, ele aconteceu com o envolvimento de empresários, é bem verdade. Mas no momento em que a justiça, quando está nas mãos da justiça, e ela começa a tomar decisões, não existe interferência deste ou daquele. Ela passa a ser examinada somente no campo jurídico. Então, a minha manifestação hoje, senhor presidente, colegas vereadores, é no sentido de que, mais uma vez, a nossa população não se deixe influenciar pelos comentários, mas que se fixe na história real do porquê das velas, do porquê das coisas, de como se chegou lá. Porque uma eleição se aproxima e os palanques daqui a 3-4 meses estarão mais uma vez assim de candidatos. Quem sabe 1, 2, 3, 4 candidatos a prefeito comentando o mesmo assunto, e os de situação dizendo: nós trouxemos o ICM para o município de Agudo, quando na realidade nós sabemos que a luta, ela não é única. A luta, ela é bem ampla e precisa ser reconhecida com essa amplitude, porque todos vão ganhar com isso. Não será o prefeito o único beneficiado, não será um secretário que terá mais investimento na sua área. A população é que lá na ponta final deve ser a grande favorecida com investimentos da administração que é pública. Um administrador, no meu ponto de vista, e se um dia eu tivesse a felicidade de chegar, por exemplo, a administrar um município como Agudo, jamais eu promoveria, por exemplo, uma festa para a inauguração de um calçamento. Digo isso por quê, senhor presidente? Porque no momento em que eu colocar um calçamento numa determinada rua, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação como um agente político, como um administrador de verba pública. Seja ela por emenda de deputado, seja ela por força de orçamento. As melhorias que são feitas no município, elas não podem ser vistas como um favor de um administrador. Ah, tem que ser considerado assim. A vivência de quem administra, isso tem que ser considerado. Mas o benefício público, calçamento, rede d'água, esgoto, que muita gente vem aqui, bate no peito, eu fiz, isso não deve ser considerado. Isso é um dever, é uma obrigação de quem administra o município. Seja de Agudo, Dona Chica, Faxinal, todos os municípios, todos os governos, seja da esfera estadual, da esfera federal. Por quê? O recurso que é aplicado no calçamento, o recurso que é aplicado numa rede d'água, a estrada que não é aberta, esses recursos vêm de quem trabalha, esses recursos vêm de quem produz, esses recursos são retornos do ICM, que não precisa ser só da energia elétrica, é da produção, dos produtores, dos pequenos, dos grandes, dos médios produtores. Esses recursos vêm daí, não sai do bolso do prefeito, não sai do bolso do secretário, pelo contrário, às vezes até misturam as coisas. Então, essa clareza, eu como hoje como um agente político, essa clareza, eu gostaria que, antes de discutir uma eleição, antes de começar a discutir candidaturas, antes de discutir quem é mais bonito ou melhor do que este, que aquele, que a comunidade tivesse realmente a oportunidade de ouvir propostas, saber separar este daquele, saber quem realmente está bem intencionado, quem quer fazer o bem. São pontos muito difíceis, senhor presidente, da gente chegar lá. É um período muito curto agora para estabelecer um debate nesta linha, mas ele é interessante, ele começa exatamente aqui pela Câmara. Nós, e eu até tenho talvez tido coragem demais em dizer muitas vezes, politicamente, eu falo politicamente, eu não analiso o Pedro, o Paulo, o João, sei lá, politicamente eu penso que nós estamos atrasados. Se fala tanto em gestão, se fala em tantos programas, mas Agudo, será que realmente está com essa visão política? Será que nós estamos realmente no caminho certo? Ou nós estamos ainda administrando belezas? Nós ainda estamos administrando nomes? Até quando é que nós vamos continuar com esse sistema político aqui em nosso município? Eu rogo, senhor presidente, colegas vereadores, que na terceira instância Agudo realmente tenha o retorno do ICMS. e que esse retorno sirva para o crescimento de todos, não o crescimento de alguns. Porque no momento em que o coletivo crescer, todos nós estaremos, por certo, muito bem. Muito obrigado.
Informo que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Valério Trebin e Stefan Stopp. Na sequência, a ordem do dia e a discussão da pauta estão prejudicados por falta de matérias. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Arnaldo.
Vereador Valério.
Vereador João.
Vereador Itamar.
Estão inscritos os vereadores Naldo, Valério, João e Itamar. Seguir passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento mais, senhor presidente, a mesa, as pessoas que chegaram após o meu pronunciamento, os ouvintes. Também queria falar um pouquinho sobre aquilo que lutamos, principalmente para Vila Caiçara, onde recebi a maior parte dos votos e aonde levei o nome do prefeito. E hoje quero também dizer, falando em pleito, que quando nós se referimos ao prefeito Ari, sabemos que não vai ser ele o nosso candidato do próximo pleito, então não temos levando o nome dele, temos apenas levando aquilo que ele tem mérito, já que sabemos que o povo não vai votar nele, vai votar no candidato que será colocado, que a gente vai tentar botar no seu lugar. Também falar sobre o calçamento que temos lutado, os colegas têm falado para a nossa Vila Caiçara, dizer que aquilo que esse prefeito prometeu, ele cumpriu, que foi o calçamento até ao redor da Schmidt Calçados. E quando me refiro a isso, não foi para a Schmidt Calçados, e sim para a Vila Caiçara, que nós todos fizemos uso. E agora, quem tem lutado, somos nós, que estamos lutando por mais calçamento e mais. Então, eu ainda liguei há pouco para ele, está em detalhes, e a gente tem uma expectativa muito grande que a gente vai ter. E também, obras lá aconteceram, obras importantes estão acontecendo, nos colégios principalmente, nós tivemos um grande avanço, mas queremos mais. Queremos mais, né? E falando em pleito, o nosso eleitor é muito inteligente. Ele, a gente já se notou na última eleição, a inteligência, e com certeza, na próxima, ele vai ser mais inteligente ainda, porque cada dia que passa, os meios de comunicações levam aquilo, né, que é necessário num governante, e com certeza, o povo cada vez, assim como já foi inteligente no último pleito no nosso município, com certeza no próximo também será. Falando em inauguração de obra, com certeza isso nós não podemos falar, porque vi um colega falar na casa do idoso, esse é um trabalho que o nosso governo deu uma prioridade grande, né? Nós temos dois locais onde hoje o nosso idoso no centro da cidade tem aonde, né, se reunir, é muito importante. Falando em educação, com certeza, mais prioridade que esse governo deu para a educação, onde temos uma das maiores obras do município e talvez da região, que foi Alberto Pasqualini. Então, eu acho que tem muita coisa que nós não devemos falar. Em estradas também, estradas com certeza, jamais nós tivemos estradas tão boas, estradas melhoradas, estradas perigosas que nós tínhamos, onde não podíamos encontrar dois veículos, lugar muito difícil. Hoje nós temos uma melhoria muito grande da estrada. Se tem algum local que está dificultoso, com certeza, nas quantidades de estrada que temos no nosso município, algumas deveriam estar ruins, com certeza vai ser melhor. Quando eu falo nisso, não estou falando que o outro fez ou não fez, estou falando que a gente fez. Esse governo é um governo que não tem como pisar, porque vai ficar na história. Desde a obra que nós vimos que atravessa a nossa cidade, que é a contenção do Arroio Hermes, essa é uma obra que vai ficar na história, porque esse arroio é o que trazia uma preocupação de todos esses que moram nesse torrão, que tem o nome de Torrão Amigo, que quando a gente fala em agudo tem que levar a mão no coração. E essa contenção desse arroio, que era, que podia se dizer, uma bomba para a nossa cidade, cada chuva que dava, aquela que deu podia ter levado essa ponte e ter feito um estrago muito grande, agora com certeza isso não vai acontecer. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e aqueles que ainda permanecem aqui no plenário e também os ouvintes da Rádio Agudo, eu ouvindo atentamente, senhor presidente, os colegas vereadores, principalmente os da oposição, vejo que sempre quando chega perto de um pleito, alguns colegas se fazem de vítimas. Se fazem de vítimas para querer tirar proveito. Eu acredito que nós temos que deixar a demagogia de lado. E digo que tem colegas que têm bem mais experiência aqui dentro desta casa. Mas não vamos tentar enganar a população. E o colega vereador Naldo foi muito feliz no que ele colocou. O povo, a cada 4 anos, tem o poder.
várias propriedades, vários colonos, vários agricultores. Temos esses dois projetos que iniciaram o ProLeite e o Reflorestar Agudo, com um belo trabalho pela Emater, um belo trabalho por nossos agricultores, que tiveram e fizeram a plantação do Reflorestar Agudo, aquele projeto onde o agricultor ganha parte do material, parte das mudas e refloresta dentro do que manda, dentro dos espaçamentos, dentro da colocação de adubo necessário para a produção reflorestada crescer. Também temos o ProLeite, tem feito um bom trabalho também por parte da Emater, juntamente com a administração municipal, que dá o respaldo necessário para que esses projetos vão e dão certo ao nosso agricultor. Dizer que, escutando as colocações após o meu pronunciamento no pequeno expediente, e a gente vê que todas as reivindicações, os problemas que são levantados a esta casa, são debatidos, são colocados à nossa comunidade. São todas importantes. Não podemos dizer que aquela não é importante. A família Munt, da Linha Nova, aquela estrada é importante para a família, para aquela localidade, para aquela... A administração municipal, no momento, não é a prioridade, mas a gente entende que a importância para vocês é importante. Sabemos o quanto o município é grande, o quanto de estrada existe dentro do nosso município, o quanto a administração está se esforçando para atendê-los a todos da melhor forma possível. Enfrentamos um ano de enchente que detonou parte e grande parte das nossas estradas, dos pontilhões, onde a administração municipal recuperou toda esta parte. Temos agora um período de seca, onde a grande parte dos maquinários foram destinados à abertura de poços, de bebedouros, para que aquele agricultor não fique sem água, ou tente, pelo menos, que dê uma cacimba que possa produzir água, pelo menos para o trato animal, se não tem para o trato humano. Gostaria de ressaltar que, pelas colocações do vereador Dário, foi colocações fortes que a administração municipal, comparando com a administração, eu digo, a comunidade é inteligente, o nosso povo é inteligente, e o nosso povo, eu tenho certeza, que sabe diferenciar. A diferença existe e é enorme, não é uma diferença mínima, é uma diferença enorme de verba, de dinheiro que veio para o município, na busca do nosso prefeito, na luta do nosso prefeito e nas grandes obras que foram feitas dentro do nosso município. Cito obras, pontilhões, quantos pontilhões foram feitos dentro do nosso município, pontes, após a enchente? Quantas estradas foram feitas, aquele trabalho de britação, de trituramento das estradas? Quantas escolas foram ampliadas dentro do nosso município? Nada é feito para o idoso, a casa do idoso, que foi inaugurada há pouco tempo. Redes d'água da linha Boêmia, que contentam um enorme número de pessoas, de famílias. Rede d'água na linha dos Pomeranos, duas. Estradas abertas, linha Araçá, linha Teutônia Norte. É todo um trabalho que custou para a administração municipal muito esforço e muito dinheiro. Nada se faz sem ter dinheiro. Então, a gente tem que esclarecer, tem que botar os pontos no i, e esse recurso tem pessoas junto na luta, na busca desse ICM da barragem. Mas os méritos são do nosso prefeito Ari. São méritos, e nós não podemos deixar de comunicar, de falar a nossa
a nossa comunidade sobre esses méritos de conquista. E ainda não temos o dinheiro, mas eu tenho certeza que na terceira instância Agudo terá esse dinheiro referente, porque é justo que Agudo mereça. Finalizando, eu deixo somente a pergunta. Vi um folder que o vereador Dário mostrou à nossa comunidade nas prioridades que foram juntadas pelo um trabalho que o Sindicato Rural fez, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Agudo fez, consultando 2 mil agricultores, 2 mil pessoas. Prioridade: patrulha agrícola e melhores estradas. Eu pergunto à comunidade, por que que o prefeito Ari foi eleito 5 mandatos? Por que o governo dele se destaca em estradas? Tá? Outra pergunta que eu faço, o vereador, no tempo, já foi secretário de obras do governo anterior, será que as estradas estavam melhores? Esta pergunta que eu faço, seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, em especial os que nos acompanham em seus lares e a comunidade que pacienciosamente ainda acompanha esta sessão. Também não poderia de mais uma vez deixar de me manifestar, dizer dos votos que faço em que realmente esse dinheiro do ICM, da barragem, realmente venha para nós. Temos que estar com os pés no chão, como falou o presidente aqui nesta casa, para que não aconteça assim como aconteceu, que fomos à Rádio Agudo dizer que teríamos o cartório eleitoral aqui em nosso município e nada aconteceu. Dizer que é demagogia e querer usar a comunidade em querer jogar um contra o outro, eu tenho a dizer que não sabemos ainda nem quem são os candidatos, tanto a prefeito como a vereador daqui uns dias, mas sei de uma convicção: se hoje todo esse dinheiro que eles falam que o governo trouxe, esse dinheiro é além do nosso orçamento, é acima do nosso orçamento. Então, grandes inaugurações não foram feitas, porque realmente aquelas placas ali na Boêmia, Cascalhamento Picada, Porto Alves, estão esperando conclusão. Porque, com certeza, senão, teria sido feita uma grande festa de inauguração dessas estradas. Veja bem, tem recurso, tem dinheiro bastante. E também é dizer demagogia comparar, é ter uma laranja e ter 30 laranjas, qualquer um que saiba ver alguma coisa, o que, que é melhor ter e não ter, e querer comparar anos também, quero dizer que não é inteligente desta parte. Temos hoje um enorme recurso que poderia ter sido melhor aplicado. Temos que dizer sim, concordar que o governo Ari hoje busca recurso fora, mas a comunidade lá fora nos cobra aonde está esse dinheiro. Exemplo disso foi as estradas, com placas na esquina Zimmer, com placas no Rincão do Pinhal, com placas nas Bugas Chaleira, com placas na Picada, só dizia lá um montão de dinheiro. Não era 1.000, 2.000, era um montão de dinheiro. E hoje a comunidade nos cobra meia dúzia de cascalho em cada local, com algumas horas de rolo, algumas horas de patrola, e lá se foi o dinheiro. Então nós estamos aqui fazendo o nosso papel que nos cabe, que o qual somos eleitos, e o qual o ex-prefeito como vereador fazia com o tão atual prefeito. Dizia que as estradas, na época ele poderia ter razão, dizia que não dava para andar de zorra, talvez ele tinha razão porque ele foi eleito para isso. Agora eu não posso vir até esta casa e me calar, dizer que não é inteligente querer jogar a comunidade contra o atual governo. Eu não preciso fazer isso. A comunidade lá fora está vendo. A comunidade precisa que esse dinheiro realmente faça as obras. E o colega Vils foi muito inteligente na noite de hoje. em dizer que é obrigação. Subiram nos palanques e prometeram montes e montes pontilhões, que hoje, graças a Deus, fizeram. Mas prometeram, não se esqueçam disso, e com o dinheiro da comunidade, não com o dinheiro verbas do gabinete, enfim. Digo aqui para finalizar, colega presidente, que estaremos atentos agora a esse período que antecede as eleições e cobrando cada vez mais forte das secretarias, do governo municipal, aquilo que realmente foi prometido, aquilo que realmente veio recurso até esse município, e é para isso que nós somos eleitos, é para isso que estamos aqui nesta casa. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PMDB concedido ao vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, quero, dando continuidade naquilo que eu antes falava, no espaço de explicações pessoais, dizer que no dia de ontem participamos de uma festa junto com o grupo de trabalhadores da Escola Bento Gonçalves, e dizer que é de grande alegria que esta e outras comunidades cuidam do patrimônio que é público. Porque existem muitas outras escolas que estão desativadas pela nucleação e desde 97 pelo processo de oferecer ensino fundamental completo a todas as crianças. Essas escolas, muitas delas foram desativadas e muitas delas não ocupadas. Que bom que tem comunidades bem organizadas, cito esta, mas tem inúmeras no município de Agudo, e que cuidam deste patrimônio e lá tem um momento de lazer e descontração. E dizendo assim, quando uma pessoa tem mérito, eu vejo, e esses são os méritos do prefeito Ari, não quero dizer que são méritos meus, de dizer que não foi só uma pessoa que buscou e entrar na justiça. Mas grandes políticos têm que ter tomada de decisão. Tomada de decisão que o prefeito teve em ir buscar a empresa e assinar um contrato para que então esta empresa de advocacia defendesse os interesses do município de Agudo. Muitos outros prefeitos não o fariam, com certeza. Mas o prefeito Ari Alves da Anunciação o fez. E hoje estamos em segunda instância, quem sabe este recurso nem venha. E aí vão dizer, botou o dinheiro fora. Mas tem que ter tomada de decisão. Minha gente, não vamos cair para esse lado de comparar administrações. Calçamentos, falo de novo. Hoje os microfones não estavam funcionando bem. Quantas quadras de calçamento foram feitas? Ah, recursos de fora, sim, mas tem que ter alguém que faça projeto, que vá e busque esses recursos. Então, senhor presidente, eu fico muito triste quando algumas pessoas, alguns colegas vereadores, querem dizer que não está sendo feito nada. Com inteligência ou não, nós estamos apresentando para a comunidade e deveríamos apresentar muito mais. Oxalá se viesse o dobro de dinheiro e que nós pudéssemos fazer o dobro de calçamento que foi feito. É isto nós, como homens públicos, temos que pensar. Buscar mais dinheiro. Eu busco, sim, e muitas vezes fui criticado. Busco recursos num gabinete, num deputado federal que não é do meu partido, é do PT. Mas veio dinheiro para a escola 7 de setembro, veio quadra coberta. Veio o quadro para Alberto Pasqualini. Convido a toda a comunidade que desça ao Rincão do Pinhal e olhe a escola Alberto Pasqualini. Veio o dinheiro. Ou será que esta escola, colegas vereadores, posso até trazer a gravação da última campanha, o que se falava daquela escola. Hoje é uma realidade, eu dizia que iria acontecer. Graças a Deus é uma realidade. Que bom que a comunidade sul do município de Agudo tem uma estrutura que merece. E merece muito mais. Precisa, sim, quem sabe, uma unidade também, um posto de saúde para atender aquela comunidade. Por enquanto, não temos dotação orçamentária. Então, é muito bonito jogar, muitas vezes, daquilo que pode ser feito ou não. Profissionais na área da saúde. Falei hoje ainda com o secretário da saúde que
Provavelmente na segunda-feira teremos um médico trabalhando na unidade da Vila Caiçara. Estamos há muitos dias atrás. Que bom que temos uma médica aí que está se propondo a vir trabalhar e atender a comunidade agudo. Então, essas questões, eu digo que muitas vezes nós estamos aqui, cada um defendendo uma parte da população de agudo, mas nós temos que ter muita clareza e, como eu disse já anteriormente, muitas vezes são ditas tantas vezes as inverdades que elas se tornam verdades. E temos aqui nós, e eu me sinto no dever como líder de bancada do PMDB, não concordar com tudo que os colegas vereadores dizem. Muito obrigado. Seria isso no momento.
Peço meu espaço aí, senhor presidente.
Espaço de líder dos democratas concedido ao vereador Dário Gás.
Escutando mais uma vez, atentamente, a todos os pronunciamentos dessa noite, eu gostaria que ficasse bem registrado em ata alguma vez que este vereador aqui falou que o atual governo não fez nada, mencionado pelo colega. De nenhuma vez aqui nesta noite eu falei que o atual governo não fez nada. Pelo contrário, fez muito. Falei isso também. Está lá, vai ficar registrado lá na gravação. Fez muito calçamento. Concordamos com isso. Fez muito em buscar recursos lá fora. Foi o que eu falei também anteriormente. Só que também o colega também foi inteligente em dizer que a comunidade quer mais. E foi o que ele acabou de falar. E eu também quero mais para o meu município. Eu quero mais para a comunidade que está aqui na noite de hoje. Eu quero mais para todas as comunidades. Eu não quero mais vir aqui pedir uma parada de ônibus, que custa uma merreca. Eu não preciso mais vir aqui pedir um patrulhamento que 2-3 horas de funcionários, ali que precisam deslocar uma máquina. Eu não preciso mais vir aqui ter que me humilhar para que tenha um médico na Vila Caiçara, exemplos. Eu também poderia começar a vir aqui e começar a citar obras. Eu sinto um exemplo da Vila Caiçara. Quantas casas populares o atual governo fez na Vila Caiçara até hoje? Bem simples, se nós formos começar a comparar aqui nesta noite de hoje, a comunidade também vai ter que escutar os dois lados. Assim como a escola Alberto Pasqualino foi construída, o ex-governo também nucleou 3-4 escolas na época, foi muito corajoso. Até a secretária atual, que hoje está aí na educação, era a secretária naquela época. E nem por isso estamos chamando ela de incompetente, pelo contrário. Ela faz um bom papel hoje, como fez também naquela época. Ou estão dizendo que na época ela não fez nada. E como é que hoje ela está como secretária de educação? Na época ela também foi competente, colega. Nucleou muitas escolas, ela teve a coragem de nuclear naquela época. Assim como ela teve agora o despeito e a coragem de fazer a escola Alberto Pasqualini. A escola 3 de Maio, Santos Dumont, 7 de Setembro, Santo Antônio, lá o Bilac, é um exemplo disso naquela época. Então hoje vamos bater palma para a secretária de Educação. Vamos bater palma para o governo que conseguiu. E de nenhuma vez, quero deixar bem registrado ali, eu falei na noite de hoje que o atual governo não fez nada. Eu só quero mais. Eu quero mais, assim como vocês que estão escutando em casa e os que estão aqui na noite de hoje, implorando por uma pequena melhoria de estradas. Pelo recurso que tem aí hoje, pelo dinheiro que vem de fora, eu quero mais. Seria isso, senhor presidente.
Cumpridas todas as etapas regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 23 de abril de 2012. Quero também pedir escusas à comunidade que acompanha os trabalhos através da rádio por uma pequena interrupção momentânea que tivemos por um problema técnico. Quero agradecer aos que aqui estiveram nesta sessão, nesta noite, abrilhantando realmente com as suas presenças este momento importante da nossa sessão. Agradecer os que acompanharam os trabalhos através do rádio e via internet. Desejar a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.